Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Notsu Kawaii. Hoje o episódio vai ser um pouco mais interessante, porque primeiro, a gente não vai falar sobre anime. Oh, meu Deus, que absurdo! E segundo, porque vai ser sobre assuntos de comportamento. Antes de tudo, Mila, oi, tudo bem com você?
Oi, Mil, tudo bem?
Tudo bem.
Tô animada.
Bom, hoje é o tema de medo de se expor e nós trouxemos especialistas para falar com a gente. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar para se apresentar já é da casa. Olá, Kay, tudo bem com você?
Oi, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite novamente.
Kay, para quem tá talvez só ouvindo a partir deste episódio, você poderia se apresentar para o pessoal?
Claro, gente. Eu sou a Kay, do Instagram, @coisasdakay. Eu tenho um Insta que eu mostro um pouquinho sobre, né, a minha vida. Eu exponho, na verdade, acho que bastante a minha vida, né? Talvez por isso que eu fui convidada para esse tema.
Será?
Será? Eu mostro a minha casa. Hoje também, né, um pouquinho bem menos, na verdade, nesse período que a gente está vivendo, mas um pouquinho do meu dia a dia em casa, na verdade, né? E acabo, acho que talvez, tendo bastante coisa para falar sobre esse tema que a gente está se propondo a falar, né?
Uhum. A Kay, ela participou do nosso episódio sobre organização, episódio 7, no início do ano de 2020. Quem diria, né, que nada se cumpriu naquele episódio do profético?
Mentira! O meu quartinho da bagunça, eu posso provar que ele não está bagunçado.
É verdade, o quartinho da bagunça foi uma promessa cumprida.
Porque era uma das metas da quarentena 2020, né? Teve gente que aprendeu a fazer pão, teve gente que mais que tirou alguma atividade pra fazer. Eu fiz o quê? A limpeza geral, fui a louca da faxina.
Exatamente, olha, pelo menos alguém conseguiu cumprir alguma coisa. Porque eu não cumpri nada, mas tudo bem, o ano da marmota continua. E pra quem não tá entendendo o assunto, vai ouvir o episódio 7 sobre organização, onde a gente decepciona a Marie Kondo, tá? E junto com a gente também está uma estreia. Por favor, Karina, como você está? Tudo bem?
Olá, tudo bem? Queria agradecer também o convite. É minha primeira vez gravando um podcast, então me sinto muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. Espero poder contribuir com o assunto também.
Ah, legal, Karina. E você poderia se apresentar para os nossos ouvintes de quem é você, o que você faz, onde pode encontrar você nas redes?
Sim, meu nome é Karina Thieme Kikuchi. Eu sou psicóloga, trabalho atualmente com psicologia clínica. Eu estudo no Centro de Psicologia Formativa do Brasil, faço essa especialização em psicologia corporal. E, no momento, me interesso bastante por pesquisa e nas relações raciais amarelas, na intersecção desse assunto com a área da psicologia também. E sou uma pessoa que também tem aí minhas questões com me expor, né? Vou tentar trazer um pouquinho de um olhar mais sentimental, emocional para vocês sobre todo esse universo.
Antes da gente começar, eu queria primeiro agradecer aos nossos convidados por disponibilizarem do seu tempo, arranjarem um espacinho na agenda pra gente, né? E aí, Fofinte, a gente já quer adiantar o seguinte, essa coisa de acabar falando de medo de se expor, muito provavelmente a gente vai acabar falando num prisma limitado às nossas próprias inseguranças e experiências pessoais, né? Só que, com certeza, é um tema que dá muito pano pra manga. Então, o que a gente já quer propor é que esse assunto não termine por aqui. Fala pra gente, quais são as suas experiências em relação a isso? Medo de falar na internet, medo de falar fora da internet, né? O que você geralmente pensa que dá uma travada pra falar, ou então pra gravar um vídeo, ou postar algo mais pessoal, ou então você nunca passou por isso, tá tudo bem, já nasceu com a estrela virada aí pras redes sociais, ou então já passou por isso, ou tá passando por isso, e tem uma dica aí do que fazer pra ajudar a superar, pra compartilhar com a gente, com os outros fofinhos também. E aí você pode compartilhar dessas suas notas com a gente nas nossas DMs, das contas no Instagram e no Twitter, pelo @nskawaipodcast, ou então enviar ao nosso e-mail, o nskawaipodcast@gmail.com, que, inclusive, tá as moscas, né? Mas fica muito à vontade. Aproveita aí para seguir a gente e acompanhar as nossas novidades. E agora, a gente vai pra pauta. Para começarmos a falar sobre o medo de se expor, vamos tratar de alguns sentimentos que isso pode envolver e como a gente pode procurar mudar a nossa chavezinha mental. Vamos lá, Karina, como é essa coisa da vergonha?
Vergonha é um sentimento que tem uma função social, assim, né? Ele é socialmente construído. Se a gente for falar em outros tipos de sentimento, tipo raiva, medo, que tá ali no eixo luta ou fuga, por exemplo, a raiva, ela tem uma função biológica da gente, de sobrevivência, o medo também, né, a gente tem um pouco mais de cautela. Então, muitas vezes, tava até na nossa pauta lá, falar sobre se o medo é normal. O medo é muito normal, né, porque a gente vai estar ali no desconhecido, no novo, e tudo que é novo gera estranhamento e pode gerar medo. Então, quando a gente fala de algumas questões assim que tem função biológica, é muito normal e a gente precisa avaliar o que não está normal dentro disso, que daí já é uma outra avaliação psicológica, que eu acho que não cabe falar aqui, porque envolve, por exemplo, o quão medo eu sinto, por quanto tempo, em quais situações, se aquilo, enfim, causa algum dano social para a pessoa, e aí já é uma outra avaliação. Mas, se a gente for falar de vergonha, que é um sentimento que a gente vai tratar aqui, que é socialmente construído, observar que a vergonha, ela é sempre em relação a algo, né? Então, assim, se eu tenho vergonha, ou até aquela coisa de vergonha alheia que a gente sente, que é de algo do outro, é algo que está fora do esperado. Alguém está agindo de alguma forma que não é socialmente aceita, por exemplo, ou não está nos moldes que eu acho que deveria, né? Eu não estou nos moldes que eu acho que deveria. Então, quando a gente fala de vergonha, inclusive de culpa também, que isso é um outro sentimento que está bem ligado à vergonha, e essa questão de não se sentir pertencente e tudo mais, é a gente entender que é muito meu, assim, eu tô colocando isso, assim, talvez as outras pessoas, pela construção social delas, não enxerguem que aquilo é uma vergonha. E pra mim, sim, é igual essa coisa da tia, sabe? Às vezes sua tia nunca ia pensar, tipo, nossa, que nada a ver o que ela tá falando. Assim, é uma avaliação muito mais sua pelas suas construções do que é vergonhoso ou do que não é. Será que é algo que eu me coloco a partir dessa estrutura hegemônica? Será que é algo que eu introjetei como certo e que talvez nem faça sentido pra mim? Por exemplo, ser quietinha, né? Que é algo que talvez não faça sentido pra nós, por conta que a gente não precisa responder a esse estereótipo, mas talvez eu tenha introjetado. E introjetar é também um termo meio psicológico, assim, mas é quando eu acabo tomando pra mim verdades que talvez não tenham sido construídas por mim, mas eu tomo como verdades. Tipo, sei lá, o time que a gente torce. Às vezes a gente nem sabe por que torce, mas a gente torce porque a gente projetou que aquele era o time do coração lá na infância, ou quando quer que tenha sido, né? Então, às vezes, essa introjeção, ela pode ser mais maléfica do que benéfica quando a gente passa a bloquear muito mais algo que é meu e viver em função de algo que eu introjetei. E a vergonha pode ser isso, ou os nossos moldes que nos levam a ter vergonha, né? O que, que eu tô colocando, então, como o aceito, como o não vergonha? Faz sentido, assim, pensar que talvez a gente precise questionar um pouquinho nossos próprios moldes?
Sim. Nossa, me fez pensar bastante. Tipo assim, às vezes algumas coisas até que a gente se questiona e fica com vergonha, mas na verdade tá dentro da gente, né? Porque talvez você tá julgando que outra pessoa vá querer que você fique quieta, que não fale, mas na verdade essa pessoa nem tá pensando tanto nisso. Até fiquei pensando, pra mim é mais fácil falar do caso dos gays, porque eu já ouvi muitas histórias dos meus amigos, né? Dos meus amigos falarem muito sobre como eles, por exemplo, já ouvi um amigo falando que ele sentia muita raiva das gays que são mais, tipo, espalhafatosas, sabe? Que realmente se soltam. Porque ele não conseguia se soltar, então ele tinha uma vergonha que era dos moldes dele, né? Não é que a outra pessoa tava sentindo vergonha.
I'm feeling my own, let me feel my own.
É que parece que a gente, antes de todo mundo, a gente que tá se julgando, a gente que tá se boicotando, né? Eu sinto bem isso, assim, lá no começo, de fazer qualquer coisa, pela questão de conteúdo. Tipo, ah, quem vai querer olhar o que eu tô fazendo? Ah, não, nem é relevante e tal. E eu era minha maior, acho que, hater. Me botava pra baixo, não queria postar, não queria aparecer nos stories. E até por essa questão de comparação também. Tipo, ah, olhar, nossa, tá tão bem feito, ai, que foto bem tirada, ai, eu não vou conseguir fazer isso.
Sim, que é uma comparação, né? Eu não vou conseguir, então o outro consegue, eu não. É bem isso, eu senti muito isso também. Eu tinha um celular que não tirava fotos muito boas, assim, ele era muito antigo. Aí eu fiquei tipo, ai, quando eu tiver um celular bom, eu vou postar. Sim. Só que óbvio que até hoje eu não posso. Porque não tem a ver com o outro, sabe? Tem muito mais a ver com a nossa leitura daquilo que eu sou capaz ou não, por exemplo.
E é engraçado como a gente foca sempre nisso, né? Tipo, ah, vou criar um conteúdo, vou fazer uma coisa diferente na vida. A gente sempre pensa o pior de tudo da situação. A gente foca nisso. Por mais, por exemplo, ah, tinha uma época lá que eu queria desistir. Aí alguém me perguntava, ah, por quê? Eu falava, ah, isso, isso, isso. E tipo, eram coisas tão pequenas. E se eu visse as coisas boas, eram tão maiores, tão melhores. Mas não, me focava naquilo. Ah, alguém não gostou da minha sala. Ah, alguém não gostou dos meus stories. Alguém, uma pessoa, gente.
Quem que não gostou da sua sala, meu Deus?
Mas aí são coisas assim que realmente é muito mais que tá dentro da gente, né? Das nossas inseguranças, né?
Pois é, até porque acho que se a vergonha fosse responsabilidade do outro, a gente não ia estar nem conversando, porque daí você vai fazer o quê, né? Você não ia conseguir resolver.
Paralisante, né?
E sobre o que a Kay falou, né? Da gente pensar sempre no pior, tem um exercício que eu aprendi com a minha psicóloga, inclusive.
Oba.
Que ela me perguntou assim uma vez, o que de melhor pode acontecer se você fizer essa coisa?
Nossa.
Então, ao invés disso, pensar o que de melhor pode acontecer, né? Se eu colocar minha carinha ali, se as pessoas não gostarem, se as pessoas gostarem, como é que vai ser? E uma outra coisa que eu aprendi com a minha orientadora, quando eu quis lançar, inclusive, um grupo para asiáticos, assim, eu tava muito insegura, foi dentro da pandemia, inclusive, eu pensei, olha, eu nunca trabalhei com grupos, eu não tenho conteúdo suficiente, e entrei nessa neura de ler, consumir o máximo de livros, artigos científicos possíveis, sobretudo. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu tava nisso, assim, porque eu queria perguntar, né, sobre possibilidade de atuar nesse grupo, mas como uma validação também, que também é algo externo, tá, gente? A gente pede muito validação dos outros, isso tem a ver com likes, com curtidas e tudo mais. E dentro desse contexto, ela falou assim pra mim, olha, quando é que você vai se sentir preparado? Eu falei, ah, quando eu for ler tudo. Ela falou, então, só que você não vai conseguir ler tudo, entendeu? Porque é muito, assim, se você for querer fazer tudo, ler tudo, entender tudo, você não vai fazer. Então, assim, eu acho importante na hora da gente pensar e de colocar, pelo menos como foi pra mim, me ajudou muito, não só nesse projeto como em outros, eu me colocar a minha verdade. Eu sou uma pessoa iniciante que nunca trabalhou com grupos, eu não preciso colocar 1000 pessoas nesse grupo, eu posso colocar 5, eu posso colocar 3. E falar isso pras pessoas, olha, eu estou começando, esse aqui é o conteúdo que me interessa, eu estou precisando disso, vocês são as minhas primeiras pessoas trabalhando com isso. Então, assim, a gente também expor nossas vulnerabilidades de forma, não mais pro outro, mas pra gente mesmo. A gente reconhecer esse espaço, sabe? Pra gente começar a entender que não é dando grandes passos ou tendo muitos seguidores que a gente vai conseguir se colocar ali, assim, tendo 100% de aprovação o tempo todo desses seguidores, né? Mas, assim, se colocar numa posição real com você mesmo, de que talvez as suas inseguranças elas só vão poder ser trabalhadas se você começar do pouquinho. E foi ótimo pra mim, eu realmente fiz o grupo deslanchou em outros conhecimentos, eu não trabalho mais com grupos, mas assim, foi uma experiência que me colocou com o pé no chão, ao invés de eu ficar me questionando, eu peguei e falei, não, onde que eu tô, o que que eu preciso fazer real, e assim, também pensar que, talvez em termos de conteúdo, isso eu já li em alguns stories e feed também de psicólogos, né, que falam sobre nicho de conteúdo e tudo mais. É, você muda, gente. Se não fizer mais sentido pra você, se as pessoas não tiverem engajamento que você quiser, assim, você pode mudar. Nada é muito 100%, né? Então, é entender que o processo é construído durante o processo. Você não precisa ter todas as respostas na sua mão antes de começar, antes de se expor e tudo mais. Essa coisa de rede social é muito mutável. Às vezes, o que tá de interesse hoje já não é o que tá de interesse amanhã, né? E tudo bem, assim, a gente também muda, na verdade, nossos interesses também mudam. Às vezes você gosta de um anime e tal, daqui a pouco você tá gostando de outro tipo. E ótimo, que bom que a gente não vai ficar a vida inteira falando da mesma coisa, senão também não dá.
Isso me fez, assim, ter um flashback da construção do podcast. no início que a gente tava fazendo o podcast, teve muitas coisas que a gente conversou do tipo, ai, será que a gente vai ser um podcast que vai ser referência asiática, uma coisa assim, ou então a gente só fala do que a gente quer e tal, e aí a gente ficou, pelo menos os primeiros episódios, assim, meio que entre continuar e não continuar, porque não queria ser uma referência, era muito pesada essa responsabilidade, né? E aí a gente resolveu, ah não, vamos fazer o que a gente quer, eventualmente a gente vai colocar no discurso coisas das nossas vivências, porque é a gente falando, né, então não tem como dissociar isso, e eventualmente as pessoas possam se identificar ou não com isso, e bola pra frente, é como a gente tem feito ultimamente os episódios. E aí a gente começa a desenvolver as pautas dessa forma, dando pílulas de coisas pra fazer as pessoas pensarem, digamos que não pega de surpresa, mas vai no andar da carruagem e vai pegando, assim, o que a gente quer falar a respeito.
É, eu acho que a gente também tava se colocando um peso, assim, porque a gente ia ter que lançar muito mais episódios, falar muito mais sobre o assunto, se esforçar muito mais do que a gente percebeu que queria, né, Milk?
Aham. Uhum.
Tipo, até de se divulgar, mostrar a cara, veio todo esse medo de se expor, porque a gente não queria mostrar a nossa cara em lugar nenhum no começo.
Uhum.
Então, só que foi esse negócio de ir fazendo, né? E o quanto vai mudando mesmo, igual a gente vê alguns youtubers, assim, que você acompanha, o quanto muda, né? Tipo, ah, sei lá, o quanto mudou não só o cenário, mas a pessoa também, né? E acho que é muito assim, ver o que você quer também, porque eu e a Mil, que a gente acho que meio que se iludiu um pouco no começo, né, Mil? Tipo,
uhum,
que a gente queria tudo isso, só que a gente não quer, a gente só quer gravar mesmo pro pessoal que gosta e pra gente falar do que a gente gosta mesmo, sabe? Nenhuma das duas tá procurando uma carreira, assim, é diferente da Kay, que trabalha com isso, ou a Karina, que divulga, né, o trabalho dela todo, pra gente ainda é mais hobby, então... É diferente.
E é muito engraçado, por exemplo, de redes sociais, assim, né? Ah, eu vou trabalhar com isso. E aí a pessoa, tipo, às vezes tem a trava, porque ela já foca aquilo, assim, não, eu tenho que ser uma coisa de sucesso, eu tenho que ter não sei quantas visualizações nos stories, quantas curtidas e tananana. E aí ela esquece que tem o começo, que às vezes o começo vai ser uma curtida na sua foto, ou nenhuma curtida na sua foto. Nem a sua mãe vai lá curtir a sua foto.
Ah, por acaso.
Porque você bloqueou sua mãe.
Não, minha mãe não tem nem Instagram. Acho que é por isso que eu tenho Instagram. Que aí eu consigo falar, porque minha mãe não tá lá. Ah, brincadeira. Mas é bem isso. Às vezes a pessoa já, tipo, ela acha que vai, né, fazer um Instagram, um YouTube. E no dia seguinte ela vai estar bombando. Ela vai ser referência. Ela vai ter não sei quantos mil seguidores. E tem gente que se questiona, ah, não, eu só tenho 300 seguidores. Por que que eu vou fazer stories? Gente, você tem 300 seguidores. E você tem que começar de um jeito. Mesmo que você não tivesse menos de 300, como que você quer, tipo, ter um conteúdo pra atrair pessoas, né? Pra te ouvir falando? Você vai esperar chegar 1000 seguidores do nada na sua conta? Pra você começar a expor suas ideias, a sua criatividade, o seu conteúdo? Isso eu acho bem engraçado. A pessoa se boicota pelo número de pessoas. Gente, isso não tem nada a ver. Tinha uma época que eu me ligava muito também em números, ficava, nossa, fissurada, olhando quanto que eu crescia por semana. Hoje, se você perguntar, eu nem sei quanto que eu tenho. É legal? É legal, não vou mentir que não é. Ah, tem umas coisinhas melhores, você acaba recebendo mais convite de parceria. Claro que ajuda, mas tem que ser de uma forma natural. Se você ficar pedindo toda hora nos seus stories, ai, pede pra, me segue de volta, ai, não sei o que, não sei o que, não vai funcionar.
E eu acho que as pessoas meio que sentem quando você tá sendo muito artificial, né? Você não fica feliz com aquele conteúdo, você passa no final das contas isso, tipo, teus olhos estão falando help, pisca duas vezes, socorro, né?
Alguém me tira daqui!
Exato! E aí as pessoas não vão se engajar mesmo, não adianta. Ah, não, ela parece muito falsa. Mas é coisa de fazer com sentimento mesmo. Você tá afim de fazer aquilo, né?
Acho que hoje as pessoas estão... Ainda mais acho que agora, né? Nesse mundo que a gente tá vivendo, que agora é a internet, que a gente consegue ver outras pessoas. A gente quer mais o lado humano, né? Tanto que, por exemplo, das marcas que às vezes eu faço parceria, que geralmente são muito marcas autorais aqui de Curitiba, né? Eu falo, gente, aproveita. Mostra sua cara, conta com o seu processo da sua marca. As pessoas gostam disso, elas vão se identificar. Elas vão querer comprar por causa de você. E é isso também com a criação de conteúdo. Tenho certeza que é diferente quando a gente posta só nos stories, comentando sobre stories, uma foto, um vídeo que você não aparece, um que você aparece. Eu sinto bastante isso, essa oscilação de retorno que eu tenho de respostas. Tanto que quando eu fui fazer essa pesquisa, assim, de tipo, ah, gente, me responde isso daí sobre se você é tímida, se você tem medo de expor. Eu fiz um story assim, me expondo antes. Queria pedir um favorzinho, gente, pra uma coisa importante, não sei o quê. Gente, nunca tive tantas respostas do que um dia colocar, ai, qual cor da foto vocês querem? Ah, às vezes tem gente que nem pergunta, nem responde. Uhum. E não, dessa vez eu pedi, por favor, vocês podem. Nossa, uma galera correspondeu. Então, eu acho que é isso que as pessoas querem. É ver que tem lá uma pessoa, é às vezes, tipo, mostrar a sua... Não, tipo, ai, gente, não tô falando de nenhuma forma, chorar, mostrar uma coisa muito pessoal sua, um problema, né?
Nossa, que ela vai disso atrai, porque, imagina, esses dias eu tava no YouTube, daí tinha uma foto, assim, gigante daquela Flávia Kalina chorando, e assim, eu tito ela, a nossa vida mudou, alguma coisa assim. Você acha que eu não cliquei? Lógico que eu cliquei.
Ah, mas isso é o famoso clickbait, né? Que tipo, a pessoa coloca uma coisa, uma chamada, meu Deus, horrorosa. E... Horrorosa não, não quero dizer, mas assim, tipo, super dramática. E você entrar assim, não é nada demais.
Sim.
É. Depende do seu nicho. Depende de quem que te segue, se ele curte. Tanto que eu já vi gente de Instagram assim, tentando mudar o jeito de conduzir pra ver se melhora, né? A interação e tal. E acontece. Eu acho que a pessoa tem que também tentar ver se aquilo é pra ela, se ela se sente bem fazendo, né? Às vezes ela se encontra numa outra coisa.
E eu acho que também é parte do processo, no final das contas. Primeira vez pegando qualquer coisa. É um podcast, é um vídeo, é um story. É aquele tiozão que não sabe mexer, cara. Eu não sei, eu fico meio esquisito. Não sei falar com a câmera na minha frente, cara. Então o processo é importante. E às vezes até, dependendo do nicho que você pegou... A pessoa tá a fim de crescer junto contigo, ou pelo menos acompanhar o teu crescimento, uhum. né? Isso é que se torna o atrativo, e não exatamente o produto ou o que você ofereceu como produto final, digamos assim, né? Resultado final.
Eu, no começo, eu acho que isso até tem um pouco a ver com esse lugar esperado de uma pessoa asiática, mas também com o lugar esperado de uma psicóloga, assim. Eu tive uma foto, assim, bem séria no meu perfil, né, do Instagram. E um paciente uma vez me falou, olha, não parece você, assim, você é totalmente diferente do que você se mostra na rede, é tão, conteúdo tão sério, algo tão, assim, escrito de uma maneira séria. Aí eu fiquei, ué, que será que ele quis dizer, né, e assim, mas faz todo sentido. Eu comecei a me questionar, a me observar. E parecia realmente a construção de um personagem, porque, assim, pra estar ali no ambiente enquanto psicóloga, era importante que eu fosse uma pessoa séria. Enquanto que, na verdade, eu tava sustentando um personagem super insustentável, assim, porque eu não sou essa pessoa.
Até agora que você falou isso, me lembrou algo que eu tava pensando outro dia, Karina. É como a gente tende a construir personagens, ou então usar máscaras como uma tática de sobrevivência mesmo. Pra estar em diversos ambientes ou com cada grupo que você convive, né? Só que você falar que tá com uma máscara, entre aspas, parece que implica que você tá sendo falso, assim, falando. E eu pensava muito nisso. Eu achava que era algo necessário, né, pro convívio, mas que essencialmente seria ruim. Eu estaria sendo... desonesta comigo mesma, né? Só que daí aprendi que não, que você não precisa ser falso, você não precisa fingir que é uma outra coisa, realmente um 100% um personagem que não é você. Até porque, como a Karina disse, é insustentável, né? O ponto da máscara, o ponto do personagem, eu acho que é você poder ser você mesmo. Só que você enaltece e omite certas coisas sobre você que você considera relevante ou necessário para conseguir estabelecer aquele convívio. Você é de um jeito com a tua família, mas não dá para ser exatamente desse jeito quando você tá no trabalho, quando você tá com seus amigos. Para conseguir ter esse convívio até um ponto que talvez fique confortável revelar algumas coisas sobre você mesmo para determinados elementos desse convívio. É uma questão de confiança, uma questão de ter tato de observar se isso é apropriado ou não. E eu acho que isso vale pra internet também.
Vou colocar aqui uma situação meio pessoal. Alguns anos atrás, até meu, sabe, eu fiz um módulo de teatro chamado teatro terapêutico.
Ah, foi maravilhoso.
viu a peça que foi o final, né? E aí, é um módulo inédito, parece, poucos cursos tem por aí com esse tipo de teatro, e que você utiliza técnicas do teatro para tentar melhorar questões psicológicas ou emocionais, tipo, ia desde timidez e medo de falar em público até questão de ter realmente fobia social e uma ansiedade social também, crise de pânico, etc. Tinha várias pessoas na minha turma. O pessoal fez esse módulo porque geralmente tinha pessoas que tinham esses problemas, iam recorrer ao teatro, só que o teatro ele não é pra só esse tipo de tratamento, ele é pra formar atores, né? Então quando chegava lá no teste final, que é pra você conseguir o diploma, muitas vezes essas pessoas, por melhores que fossem, em função desse problema não ser solucionado, elas acabavam reprovando e isso acabava até sendo um ponto de regressão na questão do desenvolvimento que ela tava construindo até então, né? Então fez esse tipo de módulo para ajudar essas pessoas especificamente, e até tinha outro módulo que era teatro terapêutico para autistas. E eles fizeram de um jeito assim que fez a gente tentar se abrir com as pessoas e tentar também ver num grupo, né, de pessoas com diferentes questões, como talvez os seus problemas não são só seus problemas. É aquela questão de você não se sentir solitário nos seus problemas. Formar meio que uma comunidade, né? E todo mundo tentando se ajudar de algum jeito. No final das contas, eu acabei descobrindo muitas coisas sobre mim que eu não tava me ligando muito bem. Meio que todo mundo tava muito paralisado e eu acabava sendo a pessoa que puxava as rédeas ali no grupo. Ô, gente, vamos fazer não sei o quê. Isso não é normal em mim, eu não tenho espírito de liderança. Então, eu sou aquela, tipo, líder por emergência, sabe? Ninguém quer entrar no barco, vamos entrar no barco, cara! Vai afundar o barco, cacete! Mas eu sou mais esse tipo, assim. Foi importante pra mim que eu percebi, poxa, eu tenho uma voz, sabe? Antes eu ficava muito retraída porque eu achava que as pessoas não se importavam muito com o que eu falasse. E até o período que eu tava fazendo teatro terapêutico coincidiu com o início do podcast, que eu tava muito conflitada comigo mesma no sentido de, poxa, será que as pessoas vão querer ouvir o que eu falo? Eu acho que eu não tenho opinião, ou eu não tenho nada pra acrescentar. Então, eu tava muito nisso, e quando eu percebi que a minha opinião era válida, e foi dentro dessa comunidade do teatro terapêutico, eu fiquei muito mais confiante, muito mais assertiva. Ainda tô num processo de construção, mas foi muito importante pra mim, assim. Eu só queria compartilhar.
Ai, que legal.
Super incrível. E, mais uma vez, não é sobre o outro, é sobre você, né? Se você tá confiante, porque assim, a vergonha, ela mexe bastante mesmo com a nossa autoestima, com a nossa aceitação própria, né? Do quanto eu me aceito, né? Então, assim, talvez essa questão de que você também ser verdadeiro com você, do que você quer falar, diminua, né? O quanto eu preciso falar pro outro. Pode ser algo mais verdadeiro com você, eu acho que isso deixa as coisas muito melhores. Igual você tava falando antes, ok? Comentou, né? Do quanto precisa também ter sentido pra você.
Tava pensando até no que a Miyuki estava falando sobre a questão, né, que ajudou o teatro terapêutico. Se você me perguntasse antes, assim, se eu teria coragem de fazer hoje o que eu faço, eu ia falar, nem a pau. Porque eu penso assim, igual vocês falaram, antes a gente lidava com outra coisa, que era só a vergonha de falar em público. E isso, pra mim, era muito difícil. Eu lembro, tipo, apresentar coisa na faculdade, falar com mais gente no trabalho, assim, quando eu tinha que fazer treinamento. O pessoal, eu lembro da minha mão suando. Nossa, sentindo aquela coisa assim, que parece que minhas pernas iam parar. E era horrível. E aí, quando eu comecei a fazer o que eu tô fazendo, aí não precisava, primeiramente, né, me mostrar, mas coincidiu de bombar realmente os stories quando eu conheci um grupo também de pessoas aqui em Curitiba, que também tinha Instagram, de vários temas, né, que também faziam esse tipo de conteúdo. E quando estavam com elas em algum evento ou ia pra alguma coisa assim, e a gente fazia stories juntos, era muito mais fácil. Parecia que, tipo, ah, você tá ali com alguma pessoa, você não tá parecendo uma boba falando sozinha com a câmera. Então era muito gostoso, então isso me ajudou bastante. E depois, né, fazendo sozinha foi, querendo ou não, me ajudando a ter essa segurança. Tanto que nos meus primeiros stories eu fazia fechada no quarto, falava pro meu marido, ai, não entra aqui que eu tô fazendo stories, que eu tenho vergonha de fazer na sua frente.
Ah, é o meu podcast aqui.
Como se ele não pudesse entrar depois e ver e tal. Mas eram umas coisas que eu tinha, e hoje não, hoje eu super brinco. E eu acho, assim, até gostoso esse sentimento, assim, de, nossa, venci, superei, né, essa vergonha, E é tão gostoso, tanto que às vezes assim, ah, eu sei que às vezes eu crio uns stories, nossa, depois eu olho, por que que eu fiz isso? Que tipo, não agrega nada, é só uma besteira. Mas eu acho que também quem consome meu conteúdo também quer isso, assim. Então, às vezes é a dica do que quem quer criar alguma coisa, calma, claro, você tem que criar uma coisa de conteúdo legal, que as pessoas vão querer, né, acessar, lembrar de você e tal. Mas também, ela também quer ver um pouquinho essa coisa um pouquinho mais tranquila, de você postar um momento relaxante seu, uma coisa pessoal leve, assim, né? Então foi isso que eu fui entendendo aos poucos. Mas eu agradeço muito, que realmente, conhecer pessoas que também estavam vivenciando esse momento, foi muito bom.
Ó, a gente tá falando de coisas mais pessoais agora, né? Então também vou falar.
Não, oba, oba, oba.
Que eu também tenho, nossa, o negócio todo do podcast foi assim, era um negócio que eu queria muito fazer porque eu gostava, mas eu sabia. Sabe quando você sabe que nunca vai fazer? Só que daí veio a Milk, e a Milk faz as coisas. Então, ela meio que me
obrigou. Ela tira do papel.
Isso, ela faz o negócio rodar. Não, vocês não viram ela no teatro terapêutico. Ela era a estrela daquele teatro, a melhor atriz.
Olá!
Essa intriga da oposição.
Não, ela foi a melhor atriz e eu sei que ela ajudou. Ela que acabou ajudando a organizar quase tudo da peça, né, Mil?
Eu só era a pessoa que puxava só.
Mas, nossa, mas... Primeiro eu vou falar dessa experiência aí do teatro terapêutico, que a Milk fez, mas a gente assistir é um negócio difícil também, porque você vê que as pessoas estão sofrendo lá em cima, né? Que elas estão se superando, que elas estão gaguejando, e daí você, tipo, se imagina naquela situação, porque quem tá assistindo também tá morrendo de medo de se expor. E dessas pessoas que já se consideram mais tímidas, né, talvez, mais, que seja mais difícil, vão lá e se desafiam nesse nível, sabe? Então é um negócio que meio que te mexe também assistir, sabia, Milk? Não te falei isso, né?
Não, não falou.
Nossa, eu vi a Milk lá e eu tava tremendo embaixo assistindo ela. Eu tava assim, ai meu Deus, ela falou direitinho, olha, sabe?
Aquela mãe, né? Ai, filhinha, vai lá, filhinha, você consegue. Ah, conseguiu!
Vai, Milk! Diz que ela tava arrasando.
Muito bem, muito bem.
Era uma das mais tranquilas lá. Mas aí, mas daí depois a Milk me puxou pra esse negócio do podcast, que ainda é difícil, é muito difícil se expor mesmo. Eu nunca, tipo, essa semana passada foi a primeira vez que eu consegui divulgar, assim, tipo, no meu stories, nas minhas coisas, um negócio do podcast, daí veio gente perguntar sobre, né? Ah, nossa, você tá fazendo? Eu fiquei super nervosa. Postar selfie também, já falei aqui que é muito difícil, que eu tenho um negócio muito forte com aparência e tal. Mas aí agora eu tô vendo que o negócio é fazer mesmo, assim, tipo, ah, não é fácil falar assim, né? Mas, tipo, eu fui vendo que a gente vai fazendo podcast, daí você grava um, daí você odeia. Daí grava dois, daí você odeia. Daí no terceiro você escuta e, ah, até que falamos bem, até que tá bom.
A voz, né? A voz é um grande problema pra você ficar tranquila, porque, meu Deus, eu escuto a minha voz aqui dentro da minha caixa craniana, tá ótima. Quando eu ouvo ele no dispositivo, puta merda, que é isso, caralho?
Eu fico...
Eu não conseguia também ver vídeo meu, porque eu achava, gente, que voz é essa, estranha é essa?
É muito esquisito, não gosto, né? Acho que a gente tem uma imagem construída da gente, e daí quando você vê no mundo, assim, que não é a realidade também, é outro recorde que você tá fazendo, mas é muito... impactante, né? Tipo, eu vejo se eu fico muito tempo sem ouvir nosso podcast, eu volto a toda vergonha, sabe?
Sério? Volta?
Pra mim, volta. Só que daí, tipo, eu consigo, parece que lidar mais rápido, assim. Mas eu tenho que me obrigar a ouvir de novo. Ou, tipo, postar foto. Eu tô começando. Daí eu posto aquela foto cheia de filtro, mas sabe aquela que parece que nem é você. Mas daí eu pensei
bem
assim...
Bem caucasiana.
Não. Aquele filtro que tem uma tatuagem de dragão na cara e o olho verde, sabe assim? Só que, tipo, eu já tô pensando assim, tá, mas é o que eu consigo agora, tipo assim... Que eu quero chegar nessa idealização da pessoa que posta porque tá feliz e tira, sabe?
Uhum.
Mas eu, antes eu não conseguia nem com filtro, então, tipo, já tô feliz, assim.
É uma evolução.
Aham. Uhum. Aí, até agora, voltando no que a Milk falou de... das pesquisas que a gente fez e de como ela se sentiu acolhida no grupo terapêutico, né? Eu vi que a maioria das pessoas na nossa pesquisa respondeu que tem medo de se expor, né? Também é um negócio que acho que a Karina vai falar melhor, mas assim, tipo, que às vezes a gente acha que é só a gente, fica dramático, sabe?
Uhum.
Ai, só eu não consigo postar selfie. E um monte de gente falou que não consegue, né?
Mas eu acho que é muito dessa comparação de novo, né? Assim, só eu não consigo. É como se nessa escada que eu fosse olhar, eu sempre tô embaixo, então eu vou ter que, eu vou olhar por cima, tipo assim, ele consegue, ele fala melhor, a voz dele é mais bonita, o podcast dele é mais organizado, ai, olha o feed, que lindo, olha essa selfie que ele postou, sem nenhum filtro, assim, é como se a comparação colocasse você sempre pra baixo, né? Então é muito seletivo também esse olhar, não é algo que engloba o real, é algo que engloba eu me auto-sabotando.
Eu entendo que o pessoal com medo de redes sociais também se deve à própria natureza, assim, das redes sociais, sabe? Porque chegou na internet, qualquer um pode baixar e qualquer um pode compartilhar. A partir do momento que eu publiquei alguma coisa, aquilo saiu do meu controle. Qualquer pessoa pode alterar a foto, botar o vídeo fora de contexto, mudar o meu áudio, agora eu faço um deepfake, parece que eu que tô falando, não tô falando. E essas coisas, assim, realmente é um outro aspecto de deixar a gente retraído, porque, assim, a gente tá vivendo agora essa pandemia, a janela do mundo pros trouxas ainda é a internet. O único jeito de se comunicar e o único jeito de se expressar, às vezes, é a internet. E aí... você quer se expressar e aí fica com esse dilema de, putz, e agora? E se eu ficar, tipo, motivo de chacota e se alguém achar meio esquisito o que eu tô falando e isso se virar contra mim? Se eu sofrer algum dano, eu não tenho como remediar isso nem com dinheiro, nem com proibir provedor de colocar aquilo no ar ou deixar de tirar ali dos resultados da busca. Não tem como remediar isso, né? E me surpreende as pessoas que falam, não, eu não tenho medo de redes sociais, eu me exponho mesmo, não tem problema nenhum. E aí, isso já perpassa não só uma questão de autoconfiança, ao meu ver, é uma questão de, pode ser um pouco ingenuidade, mas também de, talvez a pessoa já tenha julgado que, o que ela pretende colocar de conteúdo e que não vai ser uma coisa nociva. Vou pegar aqui a Kay, por exemplo. Ela fala coisas da casa e isso não tem como virar o jogo contra ela, assim.
Por exemplo, o que eu já vi, vamos dizer assim, pessoas sendo criticadas. Não vou entrar nessa discussão, tá? A maquininha de café de cápsula. Ai, meu Deus, você tá criando mais lixo pro mundo.
Yes.
E, gente, eu acho que cada um tem que ter ciência das suas responsabilidades, né? O que você faz, como que você separa o seu lixo, o que você dá destino das coisas e tal. Isso já foi motivo de briga. Já foi briga de... por quanto você coloca de produto de limpeza. Já teve gente que dá pitaco. Não no meu, que eu não mostro nessa parte. Mas como assim, que exagero você colocar tudo isso? Eu já vi gente reclamando disso. Então... tudo tem como você receber crítica. Eu acho que, nossa, não tem nada que você vai pensar. Peraí, eu vou criar esse conteúdo, ninguém vai poder me criticar, porque é um conteúdo super zen, super legal. Não, a pessoa vai conseguir achar. E eu recebi também bastante respostas na pesquisa que tem um medo do cancelamento.
Cancelamento.
Porque eu acho que isso tá muito, muito forte agora, né? Só que eu acredito também que, gente, claro, eu tô falando numa pessoa, assim, o mínimo de noção e tal. Eu acho que qualquer um, quando você se expõe dessa maneira, né, nas redes sociais, você tá aberto, às vezes, de falar uma coisa que, sei lá, sem querer você falou, alguém vai te falar, olha, isso não foi muito legal, aí você tem que estar aberto também pra repensar, né, o que foi de errado ali que você falou e tal. E não tem que ter toda essa, meu Deus, tem que ser cancelado por isso e tal. Não estou falando em casos extremos, tá, gente? De tipo, nossa, puro racismo, andar com quem morrer, não isso. Isso aí já pra mim é fora de questão. Mas eu vejo como é tão forte isso e como, nossa, a gente viraliza tão rápido, as pessoas têm muito, muito medo. E eu acho que também é válido isso também. Você também tem que criar o teu conteúdo, tá? Mas por que você tá criando? Não é isso? Você não fala pra mim que tem que criar um conteúdo que seja relevante e tal? Então tá. Por que você tá tirando essa foto? Por que você tá fazendo esse tema de stories? O que você quer com isso, né? Então também tem que ter esse questionamento sempre no decorrer do seu processo. E E até pra você se questionar, né, das suas próprias coisas, se você também tá agindo certo, né?
Uma espécie de autofiltro, né? Porque você não é obrigado a mostrar toda a sua vida.
E até porque, assim, vamos condizer, assim, com a vida real. Se você estivesse num grupo lá, você ia filtrar também o que você ia falar. Você não ia vir tudo que dá toda a cabeça e ia começar a falar tudo sem pensar, né? Então é isso. Mas eu entendo esse medo das pessoas, realmente. Eu tenho que agradecer, gente. Assim, acho que de hater, assim, eu recebo muito pouco. E é umas coisas que dá pra conduzir.
Quem você recebe hate? Peraí. Como?
Muito pouco. Mas recebo muito, muito pouco. E tento responder com a mais paciência possível. Eu não deleto, respondo tudo.
Nossa, paciência de Jó.
Mas aí é uma coisa que vem junto com o que eu escolhi. Não tem como tirar, né? Até por isso que eu tento escolher as minhas brigas, assim. Que eu sei que tem umas que não vale a pena a gente ficar discutindo, tem gente que vai chegar na baixaria, então é melhor você nem ir pra esse lado.
Eu acho muito legal a fala da Kay. Tipo assim, é algo que eu escolhi pra mim, né? Vem junto. Então a gente também tem que estar preparado pra lidar com as nossas próprias escolhas em termos de ser responsável por aquilo também, né? Assim, eu escolhi, a partir do momento que eu escolho colocar algo ali, eu também posso ser criticada, posso elogiar, mas posso ser criticada. E como é que eu vou lidar com isso? E eu acho que, acima de tudo, a gente pensar também que, gente, não é uma obrigação, né? A gente se expor na rede, assim, não precisa, se você não quiser, assim, não... Se não fizer parte, se não é pra que a vida moderna, contemporânea, envolva que a gente esteja ali sendo visto. Assim, eu até concordo que é indissociável também, né, os caminhos que a humanidade tomou, que a gente esteja ali presente nas redes sociais, mas não precisa ser uma presença em que eu vá me sentir desconfortável ou me cobrar pra estar ali.
Gente, mas eu fiquei pensando no negócio que você falou do cancelamento, que eu fiquei pensando muito nisso no começo do ano. A Milk sabe que eu fiquei assistindo Big Brother.
Uhum.
E refletindo muito. Nossa, Big Brother, sério mesmo, me fez pensar muita coisa. Porque todo mundo na casa foi cancelado, assim.
Em algum momento, né?
Sim. E daí eu fiquei pensando, a gente também quer ser perfeito, assim, a gente talvez tenha essa pressão de, ah, então vou fazer um negócio perfeito no Instagram, vou lacrar, vou, sabe? E você não consegue.
Realmente, eu acho que você tá na internet, querendo ou não, você tá propício a acontecer várias coisas, inclusive o cancelamento. O que eu também não concordo. Eu acho que se a gente usasse o poder de, tipo, nossa, porque pode ver. Ah, então a pessoa é cancelada. Bombando. Entra lá no hashtag, o maior número de pessoas falando sobre isso e tal. Se as pessoas usassem esse poder de, tipo, de cancelar pra realmente instruir, de, tipo, né, dar a notícia certa, fazer algum texto benéfico sobre aquele assunto, eu acho que seria muito mais vantajoso, né, convenhamos.
Eu tava até lendo, assim, um livro sobre detração, que é o Mal Dizer, né? Muitas dessas coisas que são críticas e tal, meio que gratuitas, né? Embora a gente esteja se expondo e é automaticamente sujeito a isso, meio que o automaticamente sujeito é porque é da nossa natureza criticar, maldizer, ter inveja, né? essa coisa do sucesso, não precisa nem ser viralizado ou então ter grande número de seguidores. É o fato de você ser mais corajoso do que aquele cara de se expor, botar a cara pra bater, né? E esse sucesso, entre aspas, já é o suficiente pra que bata o martelo, né? Tem um ditado japonês que fala que o prego que se destaca tem que ser martelado. Então é nesse sentido, né? A felicidade, o dinheiro, o sucesso, fazer um ato um pouquinho a mais, um passo mais além, não, isso é insuportável.
Eu assisti um vídeo de uma psicóloga que ela tá falando justamente sobre sentimentos de vergonha e tudo mais, e ela vai falar que é da tal da vergonha alheia, né? Que é quando daí a gente sente vergonha pelo outro, que a gente fica, tipo, querendo cortar a asinha do outro, assim, um desejo de que ele não faça aquilo, né? Tipo, nossa, que vergonha alheia e tal. E, assim, numa razão de que as nossas asas também estão cortadas. Porque a gente também se molda a partir desse modelo do que não é vergonhoso. Então, assim, no sentido de que, às vezes, olhar pra si é muito melhor do que olhar pro outro, né? Faz mais sentido pra gente, pro nosso próprio processo.
Uhum. Até a Monja Cohen tava falando essa coisa da crítica. Ao mesmo tempo que fala muito da pessoa que critica, né? Mais do que de você. Ao mesmo tempo é importante pra você talvez perceber alguma coisa de você mesmo. Talvez você tenha uma incongruência de verdade e você não pode só rebater, ah não, isso não faz sentido nenhum. Calma aí, será que faz sentido? Será que é isso mesmo? Claro que xingamento tipo, ai, você é um idiota, não agrega nada, né? Mas tipo, pontuar, mas será que você não tá pecando aqui nesse lado? E tentar absorver, pelo menos pela visão do budismo que a Monja Coen apresenta, tudo que tá ao nosso redor é pro nosso crescimento. É, de uma certa forma, um jeito da gente conseguir se desenvolver como pessoa. Então não precisa simplesmente achar que tudo é negativo, que é só negativo, né? Talvez se observar melhor, como você falou, Karina.
Eu não sou daqui de Curitiba, né? Aí cheguei para desbravar aqui a capital, né? E eu, né, vim do interior, gente, a gente fala muito lá, a gente se cumprimenta todo mundo. Minha primeira não, acho que minha segunda base de contato, assim, que eu tive, não foi tão receptiva. Aí eu, realmente, o que, que eu fiz? Eu só me fechei. E me fechei durante anos. Eu não tentava mais fazer novas amizades, eu não tentava conversar, assim, a ser eu mesma. Eu considero a maior vitória, o maior ganho que eu tive com o Instagram foi isso. Gente, o quanto que realmente eu me desenvolvi, eu fui conhecer pessoas, conheci vocês.
Ah.
E fui, nossa, fazendo tanta coisa nova, gente, que não vale citar tudo, senão vou esquecer de alguém aí, alguém ficar chateado comigo. Mas foi tanta evolução que um dia o Davi virou pra mim e falou assim, nossa, uma coisa que eu tenho a agradecer muito é que o Instagram me trouxe a Kay que comecei a namorar.
Ah, que fofo! Que fofo.
Isso foi um choque de realidade muito, muito grande pra mim. Porque, realmente, foi quando eu consegui me abrir mais, fazer nossos novos contatos, o que eu tinha fechado por muito, muito tempo. Então, tem, sim, o ponto positivo das redes sociais, gente. Tem toda essa questão de cancelamento. Claro, vai ter muitos, muitos pontos negativos. Mas, no meu processo, assim, pra manter minha saúde mental, gostar do que eu faço, eu tento pontuar sempre os pontos positivos. E isso é uma coisa que eu me seguro muito. E o segundo ponto que eu não posso, gente, reclamar foi... O meu cachorro ficou, o Luke, né? O ano passado, bem, bem doente. Eu fiquei com um mês louca, correndo pra veterinários e tudo. E, nossa, meu Deus, eu gastei muito, mas muito. Que estourei o cartão de crédito. E aí, eu sempre tive essa força-tarefa com as marcas aqui, né? De Curitiba. Elas mesmas se predispuseram a me entregar produtos pra fazer uma rifa online. Gente, teve gente fora do Brasil do que participou, fizeram vaquinha, foi muito, muito legal. E é isso, eu sempre falo, gente, tem como ser lado positivo, tanto que eu sempre me foco nisso. Sempre tento também consumir coisas positivas. Então depende do que mesmo você quer consumir. E também, o que tá ao teu redor? Querendo ou não, o teu feed vai ser muito do que você consome, né? Até as coisas novas que vão aparecer de sugestão.
Sim, verdade. Ele vai filtrando e te colocando naquele lugar, né?
Rede social, gente, ela tem esse lado, né? Que não vai ser as coisas positivas, mas eu ainda acredito bastante que você pode conseguir bastante coisa boa por aí.
Aproveitando até que estamos entre quatro mulheres amarelas, no caso todas com ascendência japonesa, eu queria perguntar para Karina o seguinte: será que o medo de se expor também pode ter a ver com recorte étnico-racial? Porque assim, no caso, recai na gente expectativas de que a gente vai ser quietinha, vai dizer amém e não se pronunciar diante das coisas, né? Mas cata a gente pautando, debatendo, fazendo podcast aqui no caso, né? Ao mesmo tempo, tem outras muitas pessoas que se sentem, no mínimo, desconfortáveis com essa possibilidade de tocar o trombone, mas às vezes nem sabem o porquê disso, só tá meio que nas entrelinhas, né? E aí, será que tem a ver esse medo com o recorte em minoria, Karina? O que você acha?
Não, eu acho que faz intersecção, sim. Principalmente por conta desse estigma, desse lugar esperado, né? Da mulher que tem ascendência, principalmente do leste asiático, né? A mulher amarela, assim, no sentido de silenciamento, inclusive como um sentido de dominação, né? Bem colonial mesmo, de que a gente não vai falar, de que a gente não vai se expor de alguma forma. E com certeza interfere bastante na construção da nossa subjetividade em termos de vergonha e tudo mais, sim, real, oficial.
Uhum. Até nessa pesquisa eu acabei lembrando que a Mila tinha falado uma certa vez, eu acho que outras oportunidades de podcast, inclusive das pessoas falando, ai, nossa, como você fala, não lembro, né, Mila, você falou tipo que assusta um pouco as pessoas, nossa, como você é extrovertida, uma coisa assim, né?
Ah, sim, o que vem pra mim é sempre, nossa, você até que fala pra uma japonesa, sabe? Sim, é sempre esse lugar assim que daí você pensa, ué, será que eu não devia estar falando? Será que não é o meu lugar falar?
Uhum.
E sempre você é diferente, então, do que é um japonês. Como se as pessoas asiáticas, leste-asiáticas, né, fossem um pacotão, assim, né? E com certeza isso traz um monte de coisa junto, né?
E a gente se questionar também desse lugar esperado, né? Assim, esperam que a gente seja alguma coisa, que a gente é diferente. Então, começa a criar um sentido de autoquestionamento, assim, do que eu sou e do que eu deveria ser. Isso é muito prejudicial, porque a gente acaba correndo risco de inibir algo que é nosso para viver em função de algo que é socialmente construído a partir de relações de poder, da branquitude e tudo mais. Então, individualmente, não é nada saudável, né? E afeta, com certeza, na maneira como a gente vai se expor nas redes, como é o tema daqui, né?
Sim, com certeza.
Com certeza.
Até uma coisa que eu fiquei pensando agora, que eu e a Milk sentimos quando começamos a fazer o podcast. Quando são duas leste asiáticas fazendo conteúdo, parece que vira nicho, sabe?
Uhum.
Por exemplo, não sei se a Kay sente isso também. A Kay acho que já comentou uma vez quando ela faz comidas, assim, tipo, que são mais, tipo, udon. O quanto parece que não é daí pra todo o público, né, Kay?
É, na verdade, assim, eu já recebi desde, tipo, negativas, assim, de, tipo, parece nojento. Fico muito chateada. E desde, tipo, não, realmente, curiosidade. Nossa, eu queria saber, só sei comer fora, queria aprender a fazer em casa. Eu confesso que eu sempre falo, é muito mais positivo do que negativo, né? Só que eu também acho muito engraçado que também as pessoas esperam que eu saiba fazer tudo do oriental. Que eu tenho que saber falar, que eu tenho que saber cozinhar tudo, que o meu marido tem que ser japonês. Ou senão eu sou taxada como a japa paraguaia.
Gente, que horror, cara.
Eu resolvi levar isso muito na brincadeira, porque antes me afetava muito, assim, tipo, ah, esse comparativo, né, de você tem que ter tais itens pra ser, né, uma mulher de descendência oriental. Hoje leva um pouquinho mais na esportiva, porque também se você liga pra todos os comentários que você recebe, alguns, assim, eu tenho um pouquinho mais de abertura de, né, dar uma corrigidinha, assim. Mas eu tento salvar mais a minha saúde mental nesse sentido.
Você já criou um dispositivo, eu acho, de bloqueio, digamos assim. Não, não se aplica a mim, isso não sou eu.
Sim, e eu acho que isso mesmo antes de me expor até no Instagram. Porque eu acho que todo mundo já teve, né? Tipo, na escola você tinha que ser, né? Ah, se você é japonesa, você tem que ser inteligente. Então você vivia com isso. Aí vai crescendo, vai ter outros estereótipos, né, complicados. Então, quando eu decidi me expor, e eu lembro que eu demorei muito pra aparecer nos stories, que eu não gostava de mostrar meu rosto, por vários motivos, eu achava questão de segurança, também porque eu tinha vergonha. Pra vocês terem ideia, no começo, eu bloqueei um monte de gente que eu conhecia pra não ver meus stories. E depois eu fui acabando me libertando disso, e... Ai, ninguém conhecido veio e fala assim, nossa, que você teve coragem de fazer isso? Mas a gente tem, acho que, esse já pré-julgamento que as pessoas vão pensar da gente, né? Antes mesmo da gente colocar no ar.
Sim, eu vejo, assim, pensando até... Não é nosso lugar de fala, né? Mas eu tenho um amigo gay que começou a fazer um canal no YouTube agora. E o meu namorado, que é branco, também... Os dois são brancos, né? Mas o meu amigo é gay e o meu namorado não. E eu vejo que ele recebe muito mais comentários de ódio, assim. Uma coisa que o meu namorado nunca recebeu, sabe?
Uhum.
Então, tipo, o medo dele não é só dele, né? Como assim, todo mundo teria medo de se expor. Mas o medo dele tem uma realidade junta, né? Que são pessoas que realmente expõem ódio contra ele, né?
E internet é muito fácil, né? Você não precisa se identificar, não é cara a cara, né? Então você pode destilar o seu ódio à vontade, que não vai ter maiores consequências, vamos dizer assim, né? E eu vejo muito isso. Tanto que das respostas, que também eu fiz a mesma pesquisa que vocês fizeram, de perguntar quais são os maiores medos, o maior medo é o julgamento daqueles que estão prontos para criticar. Que às vezes não produz nenhum conteúdo, mas se tiver, é até uma diversão, né? Entrar ali nas redes sociais, no YouTube, e criticar muito mal quem está tentando criar um conteúdo. E ainda mais assim, né? Claro, em alguns casos, que você tenha, como que eu posso dizer? Alguma característica que você pode estar um pouco mais, diante da sociedade, um pouquinho mais, assim, que seja para uma etnia, que seja para uma opção sexual, acho que o medo começa a prevalecer maior, né? Aí que você não quer mesmo se expor de forma alguma, porque acho que até no dia a dia você já tem esse problema. Aí para que eu vou lá na internet e me expor para estranhos? Acho que o medo é bem maior.
Sim, acho que é uma vulnerabilidade, né? Você vai estar expondo ali algo que já é, assim, pela uma visão hegemônica e tudo mais, principalmente agora nesse sentido político mesmo que a gente tá passando no país, de muita intolerância. Nossa, se torna um alvo muito, assim, querendo ou não, você tá ali expondo algo que para as pessoas já é normal, vamos dizer assim, criticar ou falar algo contra, né? Eu li uma vez um texto no Medium que tava falando sobre... Era um professor universitário norte-americano e ele fez uma pesquisa sobre relações raciais na sala dele, sobre xingamentos mesmo de pessoas racializadas não brancas, tanto amarelos quanto pessoas pretas e... Não sei se lá tem esse corte indígena, né? Mas majoritariamente pessoas amarelas e negras. E aí ele tava falando... Que perguntou, né, se as pessoas brancas já tinham sido chamadas de brancas. E isso não acontece, né? Assim, como uma forma de xingamento, assim, se você é branco. Isso não é a realidade das pessoas brancas, justamente porque existe esse modelo, essa hierarquia. Então não tem como eu xingar alguém que tá hierarquicamente acima de mim por algo que ela tá acima de mim, que é a racialidade. Então, em termos raciais, a gente expõe sim uma minoria. É uma vulnerabilidade em termos de minoria racial por conta dessa hierarquização mesmo. Então faz muito sentido que a gente se sinta mais exposto, porque tá no nosso rosto, é o nosso fenótipo, né? Vamos dizer, não é algo que a gente vai ali esconder nas redes. Então tá muito ligado também à nossa imagem.
Então, Karina, eu tô tentando aqui construir um jeito que essa pessoa, assim, que já... Não é que tá na desvantagem, né? Mas que já passa por coisa assim, uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, ou mesmo asiático, né? Marrom, amarelo. Como seria um jeito, assim, de lidar com isso, já sabendo que, tipo, nessa corrida de privilégios, você não tá normalizado, né? Você não é o padrão, você já vai começar com algumas pessoas lutando contra, assim, né? Não sei como colocar num termo. Mas, assim, talvez o que poderia, tipo, ajudar essa pessoa, assim... Eu tô pensando mesmo pra gente, assim, o que poderia fortificar uma pessoa que já tá sabendo que vai estar mais vulnerável. Tipo, esse meu amigo que já sabe que vai receber comentários de ódio, sabe?
Olha, pra mim, no meu processo, assim, bem pessoal, ajudou muito eu consumir pessoas asiáticas, mais em contato com algo que tem a ver comigo... Porque daí a gente vai, mesmo que aos poucos, de pouquinho em pouquinho mesmo, vai se identificando com um lugar que eu posso ocupar também, sabe? Não é como se eu fosse total estranha, assim, eu vou desbravar um local que, assim, não é pra mim. Muito pelo contrário, já existem pessoas que têm fenótipos não brancos, né, ocupando espaços também. Então isso me ajudou a consumir mais pessoas asiáticas, principalmente mulheres asiáticas. No começo, quando eu comecei o meu Instagram de psicologia, eu pesquisei muito outras psicólogas asiáticas e ver que existiam, né, assim, me ajudou muito.
Karina, daí essa questão de recorte, né, tem por acaso, assim, uma síndrome de impostor em função da etnia, uma coisa assim? Acha que, eu não sou, a palavra não é certa, mas eu não sou digna de falar tal coisa, talvez outra pessoa fale melhor sobre isso, coisas assim, tem pra esse recorte?
Sim, inclusive isso que você falou fez muito sentido, inclusive assim, de não se sentir digno, sabe? Ou de que talvez eu possa estar ali ocupando um espaço que não é meu e tudo mais. Com certeza faz sentido essa sua colocação, por quê? Quando a gente pensa, né, nesse recorte ético, racial, a gente tá falando dessa relação de que existe um modelo, que é a pessoa branca, europeia, ou norte-americana, né, estadunidense, ali, que a gente toma como modelo de algo que eu deveria ser para ser aceito, ou para ter lugar de fala. Inclusive, isso é muito presente dentro do ambiente acadêmico, por exemplo, né, que os saberes são muito brancos, os saberes produzidos pela academia. Então, por exemplo, se a gente tiver ali produzindo algo diferente, talvez não seja tão bem quisto ou tão bem, assim, avaliado mesmo, né, dentro desse meio. E em relação às redes sociais, isso também é muito presente. Então, assim, não só pelos nossos estigmas de ser quietinho, comportado, concorda com tudo e tudo mais, né, das pessoas que têm ascendência do leste asiático, mas também por esse modelo, que daí se torna uma régua, sabe? Assim, eu vou medir o quanto eu me dou bem nisso a partir do modelo que eu não faço parte. Então, não faz, assim, muito sentido, obviamente, que a gente não ocupe, porque, assim, talvez a gente fale para um outro público, por exemplo, mas que essa régua não deveria existir, né? Essa comparação, assim, tão imensa, mas que pela falta de representatividade, pelo a gente sempre colocado como o outro, por nos sentirmos fora de pertencentes, né, a gente acaba adotando isso como algo que já é nosso, né? Ah, eu me comparo, me retenho, assim, me seguro, não me exponho e tudo mais. Enquanto, na verdade, acho que isso pode ser nosso, óbvio, pode ser uma construção de subjetividade bem íntima, assim, pessoal, mas também pode ser muito ser fruto dessas relações sociais que são hierarquizadas. O que me ajuda, assim, nos meus conteúdos para ter mais segurança é também sempre ter fontes confiáveis. Então, se houver algum questionamento em cima disso, olha, eu tirei daqui, eu pesquisei em tal lugar, faz sentido por conta disso, disso. Tudo bem a gente discordar em opiniões, mas não de cientificidade, por exemplo. Então, assim, as fontes estão sempre ali. Isso, assim, de maneira bem particular, claro, recortando para a área da psicologia, é o que eu busco fazer. Sempre tem ali o livro, ou artigo, alguma coisa nesse sentido, porque a gente também busca respaldo dentro do que é científico, dentro do que é verdade, né? E aí acho que torna isso menos vulnerável, menos possível de ser questionado quando a gente está embasado, né? Não 100%, como eu falei antes, não preciso ler tudo, mas o pouco que eu li ou o pouco de conteúdo que eu tenho, eu posso passar aquilo, não preciso ser expert no assunto. Mas estando ciente também de que aquilo foi embasado de alguma forma, dá muito mais segurança, pelo menos pra mim, pra estar falando aquilo. Quer dizer, não falando, porque eu não gravo falando, né? Mas escrevendo.
Eu também acho super válido, se às vezes a pessoa questionar e você falar assim, olha, essa informação é certa, eu não sei te dizer, né? Mas eu vou buscar saber pra te informar.
Sim.
Isso pra mim não me tira que a pessoa, né, nossa, viu aí, ela não sabe de tudo como eu imaginei.
Pra mim, assim, quando eu comecei a postar coisas sobre racialidade, vieram falar, assim, sabe? Tipo, nossa, mas e as pessoas brancas do seu Instagram? Tipo, elas não vão se sentir desconfortáveis.
Tá cheio de conteúdo aí, sai!
Eu fiquei tipo, mas será que eu tô aqui pra atender a expectativa das pessoas brancas? Ou de qualquer outra pessoa que se sinta incomodada com o conteúdo de história, por exemplo? História da imigração, que a gente fala sobre, sei lá, comprovadamente na Comissão da Verdade de 2013 sobre repressão na era Vargas contra a comunidade nipo-brasileira. E por que que se incomoda, né? Então, por que que eu preciso corresponder às expectativas do outro? Claro que nesse sentido num recorte racial, mas em questão de beleza, em questão de estética, em questão de do que eu gosto, do que eu deixo de gostar, é entender também que você não está ali colocando aquilo para que faça sentido pro outro. Talvez se fizer sentido para você, as pessoas... Pra quem se identificar, ótimo. Quem não se identificar, ela pode procurar o conteúdo que ela se identifica também, né?
Tem bastante.
Quem gostou, aplaude. Quem não gostou, vai embora, pô.
É nesse sentido, assim, sabe? De a gente vai se desprendendo cada vez mais. A Monja fala isso, né? No vídeo dela. Que aí chega um momento que você não precisa mais se perguntar do que vão achar. Porque se você achou bom, isso é o suficiente.
E você também não tá perdendo um público também que é... Eu não vou usar a palavra irrelevante, mas que não é tão bom assim, porque eu acho muito engraçado. Então, imagina você falando, não, vou só aquilo, só o meu mundo, e eu vou fechar os olhos para tudo que é existente, que não seja da minha vivência, é meio esquisito também, né? Para todo mundo, eu acho muito válido. Consuma, às vezes, também coisas que não é pro teu nicho. Até para você conhecer culturas, problemas que as outras pessoas têm diferentes de você. Nossa, gente, até para... Eu acho que isso cria até empatia. Tipo, de você, às vezes, se colocar no lugar do outro e tal. E tem que ter, às vezes, né, tipo, mais nichadinho, assim. Senão a gente fica falando pra maioria, pra quem a gente considera mais padrão.
Estamos saturados já desse conteúdo. Mas... Chega, quero ouvir outras pessoas, sim, por favor.
Aí a Karina tá também no mesmo pacote. Tá na internet, quer falar sobre o conteúdo que a gente quer falar. a gente vai ainda receber umas críticas assim, né? E tem que saber relevar e continuar.
Isso.
Eu tenho certeza que o lado positivo de pessoas que, né, se sentem super bem por você estar falando sobre isso, que não tinha encontrado em lugar nenhum, é muito mais válido.
Uhum.
Mas também pensar assim, quando você tiver medo de se expor, por ser tão fora do padrão, por ter todo esse conteúdo já feito por brancos para brancos, o quanto só você produzir algo assim, tipo, já não vai trazer algo pra alguém, sabe? Quando eu vejo a Kay falando de comida japonesa, assim, tipo, eu me identifico, sabe? Eu vejo, nossa, igual a minha mãe, nossa, fez sukiyaki, sabe? É gostoso você também se ver representado. Mesmo eu e a Mil, às vezes a gente questiona, assim, nosso conteúdo, sabe? Ah, mas a gente tá falando aqui de da nossa vivência, sei lá, tem 5 pessoas ouvindo. Mentira, a gente tem mais, eu sempre fico desprezando, mas a gente tem um povo muito legal que escuta. Mas, tipo, para essas pessoas, a gente já recebeu mensagens que foi muito importante.
Uhum. Sim.
Então, o quanto isso também é, tipo, como falam, às vezes, para uma pessoa preta resistir é ser feliz, sabe? Porque tá tão difícil. Então, às vezes, a nossa forma de resistir também, fazer alguma coisa pro mundo, assim, mesmo que isso seja um pouco idealista, mas é fazer nosso conteúdo e é colocar a nossa cara a tapa também, sabe?
Uhum.
Okay, por mais que você ache que não fale, sei lá, talvez, tipo, até uma vez a gente conversou que você queria falar de conteúdos mais sérios, assim, mas quantas blogueiras leste-asiáticas que a gente tem, sabe?
Sim.
Não tem? E você pode falar do que você quiser.
Sim. E até, igual você falou, é uma responsabilidade muito grande ser referência. Mas às vezes também não falar sobre isso, eu me sinto também a responsabilidade chamando, sabe? Você, ai, mas também tem que falar alguma coisinha, você também não pode ficar muda sobre tal questão. Então é algo que sempre tá um pouco em atrito sobre, assim, meus pensamentos. Mas o mais engraçado é que eu consegui um público. Realmente, eu falei pra vocês, gente, não tinha quase ninguém, assim, tipo, ah, tinham conhecido, minhas famílias japoneses que me seguiam. Veio muito, muito, muito por causa de vocês.
Ah, que legal!
Que coisa!
Vocês, nossa. E uma vez também a Sayuri me repostou, assim, nossa, sem brincadeira, veio umas 5 de uma vez, assim. Aí eu falei, nossa, oi, gente!
Ai, que bom!
Muito bom!
E é engraçado, porque por muitas vezes eu já pensei em não criar conteúdos de, né, disso, porque, ah, ninguém vai se interessar. Mas às vezes também quem se interessa é, tipo, por exemplo, uma moça sempre fala comigo, ela é casada com um japonês, ela não é de descendência, e ela sempre fala, ah, me ensina a fazer tal coisa que ele pede e eu não sei fazer. Então é bem engraçada essa interação também, assim. Mas era algo que eu não me ligava, que não tentava. Ai, não sei, chegou uma hora que isso pra mim era tão. Eu já falei até isso pra vocês, acho que uma vez, quando a gente conversou pessoalmente, que quando eu era criança eu não gostava de ser pelas coisas que eu sofria, assim, ah, preconceito, piadinha, né, sem graça. Ou às vezes também de culturalmente ser muito diferente, assim, na minha casa, na casa das amigas. Aí, tipo, eu não aprendi a valorizar essa parte, né? Com o tempo, aí vem a aborrecência, aí você fica mais revoltado, né? Porque aí vem aquelas falas do pai e da mãe, né? E você fala, nossa, isso é preconceito, não quero isso pra mim. Aí você meio que começa, tipo, afastar mais a sua cultura. Acho que eu morava em Curitiba quando realmente eu retornei, assim, a ter orgulho mesmo. Então, eu tive um processo, né, de aceitação disso. Tanto que esse processo também aconteceu no Instagram, eu não falava no começo. Aí, tanto depois, agora eu mostro, realmente, tem bastante coisas, influências da culinária, eu tenho influências de não, antes mesmo da pandemia, de não entrar de sapato dentro de casa. E fora as coisas que eu trouxe da minha família e tal, que pra mim é muito difícil, às vezes, também falar, nossa, viu como que eu tenho ainda bastante coisa. A aceitação também desse público, quando eu faço essas coisas, a interação é maior, que elas sentem representadas, elas falam de alguma coisa, falam sobre a vivência da família delas. E eu tô aprendendo a valorizar mais isso. Pra mim tá sendo realmente, acho que do ano passado pra cá, bem diferente nesse sentido. E aí a responsabilidade tá chamando um pouco mais. E tá, tudo bem, você tá falando de coisas legais, comida, algumas coisas, mas tá, e aí? Até onde é só isso? Ou você quer ir um pouquinho mais a fundo? Tanto que acho que talvez o algo mais polêmico que eu tenho falado, até acabei deixando de seguir algumas pessoas, foi lá no começo da pandemia que eu comentei com vocês, né? Que eu sofri preconceito dentro do mercado pela história dos chineses,
uhum,
né?
Uhum.
E aí eu postei e tal, aí teve gente que falou umas coisas assim que eu fiquei, meu Deus, jura? E foi bem, assim, chocante, pessoas que eu mal esperava, assim.
Não, o que foi? Que...
É, conta.
De notícias de tipo, ah, daquela história assim, é, tinha que ser culpa porque fica comendo...
Morcego.
É, que mais? Falar sobre a vacina. Se a vacina for da China, eu não vou tomar. Eu falei assim, ó, da onde que vem? Comprovado que tá tudo certo, eu sou a primeira da fila.
Uhum.
Que aí, mas essas coisinhas, assim, falei, não adianta eu querer fugir, que querendo não, esses assuntos mais pesados também vão surgir. Em menor relevância, é claro, porque eu não tô batendo nessa tecla, né, no meu conteúdo e tal. Mas eles vão surgir, sim. E eu não bloqueio, eu não faço nada. Por isso que eu respondo, porque eu acredito muito nisso. Não, não é o cancelamento, a pessoa vai continuar fazendo essa fala, vai ofender mais alguém pra frente. Se eu tentar falar, talvez tá, ela não vai mudar de opinião, a ideia dela disso, a coisa errada e tal. Mas sei lá, talvez fique aquele pontinho de interrogação. Será que eu devia ter falado isso? Será que eu não fui meio grosseira? Aí eu prefiro acreditar que alguma coisa ali foi pra frente, porque é o que eu posso fazer. Não, não mais além disso, né?
Ou até falar da sua própria experiência. Eu acho que isso enriquece muito, né? O que você contou aqui um pouquinho agora pra gente. Isso é muito importante, porque muitas vezes o que é considerado mimimi, né? Pela branquitude, até por outras pessoas racializadas não brancas, em relação às nossas pautas amarelas, muitas vezes, assim, a gente consegue quebrar esse estigma, essa visão de mimimi, através dos nossos relatos pessoais. Então, nossa, eu acho que só de você ocupar o espaço de uma mulher amarela, assim, sendo essa referência no Instagram, né, sobre sua casa, lifestyle e tudo mais, acho que isso já é muito importante, porque eu, por exemplo... Não tinha, assim, essa referência nesse contexto de uma pessoa do leste asiático, né? Descendente do leste asiático. Então, muitas vezes, só da gente estar ocupando o lugar, assim, para além do que esperam da gente, né? Porque a gente, se a gente dependesse da branquitude para ter essa referência, a gente não teria. Então, quanto é importante você estar se produzindo, né? Você estar se mostrando. Eu acho isso muito bom, muito importante. Eu também, assim, enquanto... mulher amarela, assim, nas redes sociais, às vezes eu ainda sinto que é um lugar estranho pra mim, mas que estar ali simplesmente, como a Mila trouxe, eu acho, né, agora há pouco, que muitas vezes a gente existir no local já é uma forma de resistência, né, porque a gente já tá desapontando esse projeto de branquitude que não nos inclui como referência de nada, né.
Então a gente já tá caminhando pros finalmente, né? Depois do que a gente já conversou, tudo isso aí. Eu queria perguntar se vocês teriam algumas dicas práticas que têm aplicado, tanto para produzir conteúdo quanto para driblar essas pequenas inseguranças.
Bom, para mim, no meu processo, facilitou bastante essa questão que eu já trouxe, de eu me colocar num lugar de quem tem dificuldade mesmo, não tentar mostrar que eu não tenho, sabe? Eu até lembro o primeiro stories que eu gravei, eu falei isso, gente, olá, boa tarde, é meu primeiro stories.
Oi, Letícia, né?
Muito isso, nossa, muito isso. Eu bem travada, assim, falando, e inclusive recebi essas críticas, assim, construtivas, claro, né? Tipo, nossa, claramente você tava, assim, travada pra falar. E eu tava mesmo, gente. E, assim, o que me ajudou, aí já fica até com uma segunda dica, é entender o que é possível pra mim. Porque talvez tenha o ideal, né? Tenha aqui o eu que eu quero mostrar, o eu autêntico, que fala, que consegue articular bem. Mas tem o que é possível, porque se eu ainda alcancei essa autenticidade na frente de uma câmera. E aquilo era o que era possível pra mim. Então eu me coloquei nesse lugar de que alguém que está em processo. Eu não preciso dar um grande passo que me impediria de começar, por exemplo. Porque se eu for almejar esse ideal, eu não ia ter esse resultado e eu nunca vou postar, se for assim. Então, realmente entender... que é de pouquinho, o que eu dou conta agora? Será que é uma foto com filtro? Será que é um stories, talvez um bumerangue, só mostrar... Ah, olha só que doideira. Uma das maneiras que eu usava, assim, pra estar um pouco mais próxima, sem mostrar minha cara, eu tirar foto do meu pé.
Quem nunca tirou foto de uma caminhada bonita no jardim, gente?
Sim, gente. E aquilo pra mim era, tipo assim, pronto, eu mostrei um pouquinho da minha vida, sabe? Tipo assim, porque nessa proximidade, que eu também considero algo importante em termos de ser autêntico na rede social, de mostrar também o que você faz, o que você gosta, etc. claro que dentro de um preceito ético, porque eu tô ali atuando como psicóloga também, mas assim, entendendo que era possível pra mim mostrar o meu pé, e era o suficiente, gente, porque eu falei, pô, se eu não consigo mostrar a minha cara, vai o pé mesmo, entendeu?
Podófilo de plantão, né?
E era, basicamente era isso, gente, assim, de observar que você não precisa, talvez, estar numa posição de cobrança interna muito grande que vai te paralisar. Mas se perguntar, fazer esse auto-questionamento, até de maneira crítica mesmo, mas se acolhendo, sabe? Peraí, se é isso que eu posso, então é isso que eu acolho. E até que você esteja pronto para mostrar sua canela, seu joelho, quem sabe, né?
Acho que a minha dica de tudo, e vale para mim também, gente, é começar. Às vezes não vai estar 100%, não tem problema. Você começa, tira uma foto, faz um stories gravando alguma coisa e a sua voz atrás, não precisa aparecer. Faz uma foto de selfie com um filtro que deixa você bonita, que deixa você divertida, o que você gostar. Vai aos pouquinhos, mas tudo tem que ter o começo e não se cobre tanto. Você vai sentindo quem tá te seguindo, posta o que você gosta de verdade. Eu sei, é legal criar, às vezes, assim, um pouquinho um personagem? Até pode. É até pra ser divertido, né, ter um tipo de uma fala. Mas eu acho também interessante quando a gente mostra mais a gente. Mas eu sei que é difícil no começo, então vai aos pouquinhos. Mas tentam sempre isso. Ah, eu quero tirar uma foto. Do que você gosta? Então, uma foto que diz sobre você. Vai ser fácil de você criar uma legenda. Então, isso vai ajudando bastante. E acho que é um processo, né? Eu ainda tenho várias vontades. Mas quem disse que eu coloquei em prática? Tudo pelo medo também. Mas já venci alguns. E aí, eu falei pra vocês, né? Eu morro de vontade de criar um podcast. Eu já botei uma lista. Não, vou falar sobre isso, isso. Aí eu olho na semana seguinte e falo, nossa, que besteira.
Não tem besteira. Quem ia ser pertinente?
Mas um dia sai, um dia sai.
Ai, eu fiquei pensando que as dicas da Karine e da Kay já foram ótimas, né? E até fiquei pensando que a gente falou muito, né, de se expor em redes sociais, mas, tipo, levar isso para as outras coisas que a gente tem medo de se expor, talvez, também. Uma coisa que eu vi bem importante, assim, que eu não percebi que eu fazia, porque eu não sou obrigada realmente a postar stories nem foto. Só que eu sentia isso, sabe? Assim, como se fosse uma pressão interna mesmo, assim, tipo, ah, tá todo mundo fazendo, sabe? Assim, agora eu já consigo mais pensar assim, ah, mas eu quero ou é porque eu acho que eu tenho o quê? Sabe, assim, tipo, é tudo uma obrigação. Daí eu já tô conseguindo, assim, por exemplo, eu vi, ah, não, eu quero ter as fotos legais no feed pra eu lembrar, porque daí eu abro o Instagram e, tipo, eu vejo de outras pessoas que eu abro e vejo, nossa, que legal, essa pessoa fez tudo isso esse ano. E eu não colocava, né? Eu tô colocando, tipo assim, coloquei pra mim, ah, toda quinta eu vou colocar alguma foto de lembrança, sabe, de alguma coisa.
Uhum.
E daí também outra coisa que eu tenho feito, assim, né, que eu pensava muito assim, mas pra, de quem que eu tenho vergonha? Quando eu fico com medo de postar fazer um story ou, tipo, postar uma selfie, quem que eu tô achando que tá me julgando tanto, sabe? Tem um nome essa pessoa? Tipo, por exemplo, ah, minha antiga chefe, tipo, eu já tinha bloqueado, então não era ela, assim, porque tipo, fosse alguma coisa no trabalho, sabe? Mas, tipo, que pessoas que eu penso e, tipo, por que que eu acho que essas pessoas específicas iriam me julgar ou que o que que elas esperariam de mim que eu não tô fazendo, sabe?
Não colocar uma autocrítica muito grande, né, sobre si. Só se pergunta se eu gostei desse conteúdo, é relevante pra mim. E a coragem mesmo, né, de ser quem se é, de gostar de si, isso quebra barreiras, né? É um processo que vai acontecendo.
A dica que eu tinha pensado aqui, eu acho que só complementa o que as outras já falaram, que é não ter medo de errar, né? Vai ter coisa que você vai quebrar super a cabeça pra formular, e na hora H você vai dar de cara no chão. E tem coisa que você joga pro universo sem pensar e bomba que só. Isso chateia às vezes? Chateia sim, né? Não vou mentir. Dá vontade de jogar tudo pra cima, de se fechar e ficar naquela do, ai, não vou postar mais nada também, né? Ainda mais quando você criou algo com muita coragem, né? Você criou muita coragem pra colocar a cara no sol e veio uma dessas, né? Mas aí que tá. a ideia é mudar essa chave, né? Pensar, como a gente já falou várias vezes, no processo, na jornada. Em vez de pensar que você falhou, que você flopou, pensa que, talvez tenha sido esse horário que eu coloquei as coisas no ar, né? Vai ver o meu nicho, os meus seguidores não curtem muito esse horário pra vir na rede social. Talvez eu tenha que postar em outro dia, outro horário. Ou então até pode ser esse algoritmo pilantra que tem todas as redes sociais, né? E você tá livre pra pensar assim, porque nem sempre é sua culpa. Aliás, muitas vezes não é sua culpa. E aí o que eu quero dizer? Pensa em brincar. É, isso é um processo de brincadeira. Pensa que é tipo um avião de papel. Mas é agora. Você joga, você gostaria que ele voasse longe, mas sei lá, o vento não tava bom, o jeito que você dobrou, o que você lançou não tava legal, a altura que você tava não tava boa. Você avalia, faz outro avião e se tá afim de continuar com a brincadeira, joga de novo. Não é assim? A mesma coisa eu acho que cabe aqui. Tudo é aprendizado e você vai levar pra frente. Pode confiar. Diz aqui a pessoa que faz os stories do Noto Socal aí, geralmente. E a última coisa que eu queria deixar também é que se essa situação de medo de se expor, medo de falar em público, tanto com outras pessoas ou mesmo na internet, né? Se isso aí tá realmente sendo um empecilho, uma coisa que te paralisa, assim, enfim, influencia muito diretamente na sua vida, eu acho que é uma boa sugestão você procurar ajuda profissional, tá bom? Acima de tudo, eu acho que é importante você mentalizar e entender, absorver que o que você tá sentindo não é besteira, assim como não é fraqueza. Em absoluto não é fraqueza reconhecer que você precisa de ajuda, tá bom? Então, gente, eu vou então finalizar. Muito obrigada por vocês terem topado o nosso convite, terem dedicado esse tempo com a gente. Eu vou pedir para vocês duas fazerem seus jabás finais.
Gente, muito obrigada, né, pelo convite, agradeço muito. Pode me chamar várias vezes. Quem sabe assim eu perco medo de criar meu próprio podcast, né? Mas, enquanto não estou aqui no podcast, peço, por favor, que dê uma olhadinha lá no meu Instagram, que é @coisasdakay. Sempre estou postando coisas, tendo um conteúdo bacana para vocês, leve. O Luke, que é meu cachorrinho, que vai alegrar o dia de vocês.
Muito fofo.
E qualquer coisa, alguma dúvida, quiser bater um bate-papo agora nessa pandemia, tá sentindo solitário, gente, manda um direct que a gente conversa.
Ok, agora sou eu. Eu vou falar tudo o que a Kay disse, só que muda pra @Karina. Tô brincando. Queria agradecer vocês mesmo, assim, pela confiança também, né, no meu trabalho, no que eu poderia agregar pra conversa. Tô muito feliz de ter participado, me senti super contemplada também. Sempre é bom estar em espaço onde a gente se sinta confortável, e isso eu consegui encontrar aqui, foi muito bom pra mim.
Ai, que bom.
Podem me chamar também, tô super à disposição. Sempre que quiserem, tô por aqui.
Vão ser chapadas as duas, só aguardem.
E vocês me encontram lá no Instagram também, pelo @psicarinakikuchi, tudo junto, tudo minúsculo. Lá eu falo um pouquinho sobre psicologia, sobre abordagem corporal que eu atuo, e também bastante sobre minha pesquisa, questões sobre racialidade amarela.
Ah, Karina, você tá atendendo, ou você pode falar dessa forma que está atendendo?
Eu atendo em São José dos Campos, interior de São Paulo. Sim, eu atendo só online por conta do período de Covid e tudo mais. Então, por medida de segurança, mesmo os meus pacientes que eram presenciais antes, eu atendo online. Mas, no pós-pandemia, eu atendo presencialmente no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E online também, então qualquer pessoa pode se consultar. Estou à disposição também.
Legal, bom saber.
E é isso, muito obrigada novamente, espero nos encontrarmos em breve.
E é isso aí, gente. Muito obrigada a você também, fofinte, por ter escutado até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Beijo.
Oi, pessoal, aqui é a Mila. Tô passando pra avisar que quem quiser deixar um recadinho pra gente, nós temos Twitter e Instagram. É só procurar o arroba nskawaipodcast. E também temos e-mail, nskawaipodcast@gmail.com. Um beijo!